Senhor presidente, eu gostaria de estar abordando sobre o evento que agora há pouco tivemos lá no Palácio do Planalto, que foi o lançamento do Plano Safra 2015-2016 para a agricultura familiar, cujo tema principal são alimentos saudáveis para todo o Brasil. Esse programa que eu vou ter a oportunidade de amanhã falar um pouco mais, mas foi lançado com um aumento de incremento de 20% do que foi o crédito para a agricultura familiar do ano passado. 28,9 bilhões de crédito foi o que a presidente anunciou com seus ministros. Também o novo seguro para a agricultura familiar, a regulamentação também da agricultura familiar, da agroindústria familiar, o apoio ao cooperativismo e ainda ampliação dos mercados de compra pública, ou seja, 30% de tudo que o governo tiver que comprar através da merenda escolar, alimentação nos presídios, 30% então terão que ser de origem da agricultura familiar. E ainda eu vejo que o ponto mais positivo foi exatamente a nomeação do diretor-presidente da Anater, Dr. Paulo Guilherme Cabral, que é um engenheiro agrônomo, e isso faz com que, então, a gente tenha a perspectiva que a assistência técnica para a agricultura familiar, e aí está na previsão para esse ano, são 230 mil famílias que serão atendidas através da assistência técnica. Isso aí é extremamente importante, além do crédito fundiário também, que o governo já colocou como meta daqui a 30 dias, o ministro Patrus, então, definir o novo crédito fundiário do Brasil. E eu quero aqui, como médico veterinário do estado, como o estado de Mato Grosso, que é um estado que tem a sua economia calcada principalmente na agricultura e na pecuária, mas que infelizmente ainda importamos muito dos nossos hortifruti granjeiros, porque o mais difícil para o pequeno produtor produzir é exatamente assistência técnica, saber o que produzir, como produzir e principalmente a comercialização dos seus produtos. E espero que agora com esse plano, e principalmente com a Anater passando a funcionar, a gente tenha a melhor perspectiva para o pequeno produtor no Brasil, em especial em estados como o nosso, o estado de Mato Grosso. Mas eu quero falar aqui, senhor presidente, que hoje queria tratar do assunto que a princípio é muito familiar no estado do Acre, que diz respeito à entrada de imigrantes haitianos no Brasil. Mas também aflige o meu estado, o estado de Mato Grosso, e acredito, boa parte dos estados brasileiros. Há poucos dias, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Jorge Viana, vice-presidente dessa casa, trouxe números que merecem muita atenção e causa preocupação natural. Segundo ele, 40 mil haitianos chegaram ao Brasil nos últimos 4 anos, e o Acre é a porta de entrada dessa rota migratória. Como vivem, o que fazem, como estão, são questões que hoje não temos como responder com grande propriedade. E essa situação dos haitianos merece uma atenção especial, uma reflexão muito grande, senhor presidente, especialmente do ponto de vista humanitário. Os aspectos da vida dos haitianos em Mato Grosso têm sido assunto quase que rotineiro na imprensa do meu estado. Registro aqui 2 trabalhos recentes, um do site Media News e o outro do jornal Diário de Cuiabá, que ilustram bem a situação. Atraídos pela Copa, realizada no ano passado, as reportagens mostram as dificuldades que os haitianos estão passando para conseguir um emprego e também sobreviver aqui no Brasil. Uma situação indesejada, senhor presidente. Pelos cálculos da Pastoral do Migrante de Mato Grosso, mais de 2.700 haitianos desembarcaram em Cuiabá desde que começou o fluxo migratório, causado pela catástrofe que se abateu sobre aquele país caribenho. Mas a migração ganhou força principalmente no ano passado. Dos 2.700 imigrantes, apenas 751 estão devidamente registrados na Polícia Federal. Com o fim do Mundial de Futebol, diz a reportagem, o tão esperado sonho de mudança de vida está ficando cada vez mais distante da realidade. Hoje, eles perdem emprego em massa e muitos têm seguido viagem até o interior do estado para tentar novas oportunidades, já que na capital, vários enfrentam dificuldades de contratação. Apesar dessa situação crítica, o movimento não para. Cuiabá recebe aproximadamente 20 a 30 haitianos por dia. Isso mesmo, senhor presidente, 20 a 30 haitianos por dia. Basta passar um dia na pastoral do migrante para constatar duas realidades distintas. Haitianos que chegam esperançosos, cheios de sonhos de uma vida melhor, e haitianos que procuram um jeito de retomar ao seu país, decepcionados e desesperançados com a falta de oportunidades. O que me chamou a atenção foi a situação de um jovem, Christitashi Clareston, formado em ciência da computação no Haiti. Hoje ele está trabalhando como eletricista em Cuiabá. Veja, senhor presidente, o que ele disse. Eu falo inglês, francês e um pouco de espanhol. Na minha cidade, falaram muito que os brasileiros precisavam de pessoas que falam essas línguas e que eu ganharia muito bem. Eu ganho melhor do que no Haiti, mesmo sendo eletricista, mas está bem abaixo do que esperava. Isso é a opinião desse haitiano. Aparentemente, nada para se alarmar, mas o problema é sutil. Falaram para ele. E aí vem a revelação. Trata-se de uma propaganda enganosa, da qual os haitianos são atingidos pelos atravessadores. Portanto, o que existe hoje, senhor presidente, é uma rede de comércio, de transferência de gente para o Brasil, vigorando fora daquele país. De acordo com a denúncia, para um haitiano, a vinda para o Brasil desta forma custa, em média, cerca de 4 a 6 mil reais. E eles pagam na esperança de dias melhores vindo aqui para o Brasil. O Brasil precisa combater esse tipo de prática lá no Haiti. E isso, acredito, seja uma boa iniciativa da missão brasileira que está naquele país. Desde janeiro de 2010, após o terrível desastre natural que matou cerca de 300 mil pessoas. Na verdade, alertar o povo haitiano para a realidade dos seus irmãos aqui no Brasil, de forma a evitar os aproveitadores de plantão, é uma questão também humanitária. Não podemos permitir que pessoas enganem as outras numa redição mal acabada do vendedor de sonhos. O Senado está trabalhando numa nova legislação para regular a entrada e a permanência de estrangeiros. Inclusive, queria aqui parabenizar o senador Aloysio Nunes Ferreira pelo projeto que cria a Lei da Migração, que irá substituir o Estatuto do Estrangeiro, criado no começo dos anos 80, quando o Brasil ainda estava sob outro regime. Por ser o Brasil um importante destino de imigração, o projeto relatado pelo nosso companheiro, senador Ricardo Ferraz, que está aqui conosco, traz a perspectiva do acolhimento, o que é muito salutar e importante nas relações humanas entre os povos. Especialmente agora, senhor presidente, quando o mundo se depara com tantos problemas de imigração, sobretudo com os chamados abalos sociais, como se vê no Oriente Médio e também na África. Porém, existe essa prática, essa rede perversa de exploração no Haiti e também em outros países, que exige do governo brasileiro uma atitude mais firme na defesa do próprio povo brasileiro e haitiano. O problema da imigração nessas condições, senhoras e senhores senadores, não se limita às frustrações, às decepções pelas dificuldades, além, claro, do risco de perder dinheiro para o atravessador. Na verdade, aquele que aqui chega acaba enfrentando dificuldades para se regularizar e, por consequência, são excluídos da atenção básica que o cidadão merece. Quando ficam doentes, por exemplo, a maioria só consegue atendimento médico com a ajuda da pastoral do migrante. O povo haitiano que vive no Brasil, que vieram por conta do risco, muitas vezes está enganado por atravessadores que se aproveitam da fragilidade da situação daquele país e, por isso, merece todo o respeito e também a nossa consideração. É um povo bom, ordeiro. Às vezes são confundidos com pessoas de outras nações, com nigerianos, sudaneses, entre outros, que aparecem nos noticiários como integrantes da rede de tráfico de drogas. E aí, senhor presidente, os haitianos, no entanto, fazem questão de dizer que não gostam de serem confundidos e que se sentem orgulhosos de ser quem são e garantem que não desrespeitam as nossas leis brasileiras. Cuiabá, senhor presidente, não é a primeira opção dos haitianos. Em verdade, muitos deles ficam sabendo da cidade quando chegam ao Acre e lá vão em busca do seu, que lá vão em busca do seu Eldorado. De qualquer forma, é preciso estar atento. Somos um país de muitas potencialidades em permanente crescimento, mas que precisa se preparar para tratar de questões humanitárias como essa envolvendo o povo haitiano. E, aliás, a própria presidente da República foi lá, abriu as portas do Brasil para que esse povo para cá viesse. Temos grandes contrastes sociais. A distribuição de renda ainda é desigual, com uma pequena parcela da sociedade muito rica, enquanto grande parte da população vive com muito sacrifício. Claro, ainda há pobreza e a miséria em algumas regiões. Embora a distribuição de renda tenha melhorado nos últimos anos, em função dos programas sociais, ainda temos muitos problemas a serem resolvidos, principalmente na distribuição de renda no país. Portanto, não podemos transformar essa linha imigratória em um problema social a mais para o nosso país. Mais do que está se tornando, devemos acolher, mas acolher com responsabilidade. Lembrando que no dia 20, agora, sábado passado, se comemorou o Dia do Refugiado, estipulado pela ONU para celebrar a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, definida em 1951. Esse documento, senhor presidente, foi assinado por 147 países, inclusive o Brasil, e busca garantir a segurança e o bem-estar dos refugiados no âmbito internacional. Portanto, é preciso que tratemos desse assunto com o respeito que o povo haitiano merece, de forma que possamos honrar também esta convenção. Por isso, senhor presidente, deixo aqui o meu apelo e a minha solidariedade a esse povo que, como disse, veio para cá, para o Brasil, está vindo, principalmente convidado pelo governo brasileiro. Sei dos problemas sociais hoje que enfrenta principalmente o Acre, que já foi aqui muitas vezes dito pelo senador Jorge Viana, mas isso acaba se alastrando pelo Brasil afora. O nosso Estado, por estar mais próximo, também tem sido a porta de entrada e aí, claro, o crescimento dos problemas sociais com o nosso povo mato-grossense. Por isso é que quero aqui cobrar não só a aprovação desse projeto, que já disse aqui, está sendo relatado pelo senador Ricardo Ferraz, como também outras medidas que o governo possa apoiar os governos do Estado, os governos municipais, no sentido de fazer com que esse povo tenha aqui, ao chegar, todas as condições para que eles possam desenvolver aqui as suas esperanças, os seus sonhos, ou que se tome uma providência, não abrindo aqui as portas para que essas pessoas venham e não sejam atendidos de forma condizente, inclusive com o tratado assinado pelo Brasil. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.